Bom dia a vocês aí da região de Lucena, Estado. Sempre bom falar com vocês aí. Obrigado pela oportunidade.
Pois não, pena falar a respeito de mais uma nova denúncia envolvendo o governo estadual, né? O que que o senhor poderia falar a respeito desses respiradores comprados? Foram 5 horas só para comprar os respiradores por parte do governo Carlos Moisés, hein, deputado?
Bom, Emílio, foi um dia triste para Santa Catarina. Ontem foi um dia muito triste para Santa Catarina. Eu acho que foi o dia mais triste que Santa Catarina viveu desde a tragédia de 2008, que a gente teve enchente. Eu acho que foi um dia triste para Santa Catarina. Gostaria tanto de falar com vocês aí, boas notícias, dizer, olha, nós estamos ajudando o prefeito Clécio Salvar aqui, estamos ajudando o prefeito ali, nós estamos ajudando o prefeito aqui, nós estamos levando respiradores, respeitos de UTI, nós estamos melhorando nossos hospitais. Eu gostaria tanto de trazer boas notícias, mas infelizmente, ontem foi como um dia muito triste para Santa Catarina. Nós já tínhamos vivido a experiência daquela licitação fraudada, foi uma licitação fraudada, construiu 100 leitos de UTI ali em Itajaí. O governo, quem para recordar os catarinenses, não é? O governo decidiu construir 100 leitos de UTI em Itajaí por R$ 77 milhões. Bastou uma pequena investigação, bastou a gente dar uma olhada aqui e ali, que a gente já identificou que o diretor, ou seja, o representante legal da empresa vencedora, era sócio do secretário da Casa Civil, Douglas Borba, sócio, e eles eram amigos. Eles desqualificaram a empresa que apresentou o menor preço, escolheu a que apresentou o maior preço. Eles fizeram a licitação em 24 horas. Eles desqualificaram indevidamente uma empresa, favoreceram essa empresa. Então, o que aconteceu? Aquela licitação no hospital de campanha já foi uma evidente fraude, a fraude foi identificada. Se o governador não cancela a licitação do hospital de campanha, ele é cancelado pela justiça. E agora, semana passada, passou aqui a notícia de que o governo teria feito uma compra fake. A gente estava investigando e ontem chegaram as provas, né, dessa compra fake. Mas é um fake? Tá bem. Mas é um fake? Fake é o fakeão mesmo, né? Não é um fake, não. É um negócio absurdo. O governo fez uma compra, durou 5 horas, exatamente 5 horas, e não publicizou, ou seja, não colocou no portal de transparência essa compra. Ele escolheu uma empresa da Baixada Fluminense, sabe? Com todo respeito, né? Certamente moram pessoas de bem na Baixada Fluminense, mas os históricos das empresas da Baixada Fluminense são todos de fraude. Ele escolheu uma empresa da Baixada Fluminense, 5 horas, fez um contrato com uma empresa que não tinha, nunca vendeu nada para ninguém, nada. Uma empresa que não tinha um histórico. Ele escolheu essa empresa, fez um pagamento antecipado de R$ 33 milhões, assinou um contrato frio, porque não, o contrato não tinha nenhuma vinculação com ele. Com nenhuma outra experiência, né, nesse sentido, e pagou antecipadamente R$ 33 milhões para esses respiradores. Os respiradores eram para ter chegado dia 7, não chegaram, aí foi se investigar, foi se levantar e chegou à conclusão que a empresa não existe, que o pagamento foi feito por uma empresa fria, que tudo foi construído dentro da Secretaria de Saúde. O governo, em nota, como vocês puderam acompanhar, disse que a culpa foi de uma estagiária. Essa é a defesa do governo. Então, nós estávamos fazendo uma sindicância interna e afastamos a estagiária. Então, como eu disse no início, é uma notícia triste para a Santa Catarina. A gente acreditou que fosse diferente, a gente tinha que ser boa, mas tanto no campo político como no campo administrativo, a gente tem visto que o governo Carlos Moisés é verdadeiramente um desastre.
Pois é, deputado. E essa questão aí ontem, claro que é uma bomba, né, em Santa Catarina, mas creio eu que repercutiu e muito e continua repercutindo na Assembleia Legislativa, inclusive com a abertura, a possibilidade de abertura de uma CPI, é isso?
Bom, hoje à tarde nós vamos protocolar um pedido de abertura de CPI para investigar esse contrato. Vai ser rápido. Vamos fazer provavelmente a primeira CPI virtual da história da Assembleia. Pela primeira vez não vai ser uma CPI para provar nada, porque a prova a gente já tem, eu estou com ela aqui na minha mão, estou na Assembleia Legislativa, estou com o processo íntegro aqui na minha mão, todas as provas já estão aqui, a prova de que a empresa era fake, que o endereço não existe, que ela não tem histórico, que a licitação não foi colocada no sistema, né, para dar publicidade, que o pagamento foi feito antecipado, que é proibido, todas as provas eu já tenho aqui. Então, pela primeira vez, a gente vai ter uma CPI, além de virtual, uma CPI que não precisa buscar prova. Simplesmente, o governo vai ter a obrigação de desconstruir as provas que nós temos. Quais são essas provas? Que ele fez a licitação, mas não existe, que ele não tomou os cuidados e fez um pagamento antecipado, o que é proibido. E ele vai ter que desconstruir essas provas. Se não desconstruir essas provas, com certeza, isso pode evoluir, inclusive, um afastamento, né, do governo do Estado da condição de governador, ou seja, um impeachment, né, que se fala aqui na Assembleia Legislativa. Mas nós vamos aguardar a defesa do governo, não aquela defesa que ele mandou para a empresa, que foi da estagiária, vamos aguardar o governo se defender, mas eu acho que contra fatos, argumentos e provas não tem muito o que fazer. O governo fez o pagamento, comprou de uma empresa feita, para a gente conhecer o Catarinense de 33 bilhões. E nós vamos discutir agora o Estado dos catarinenses, porque, na verdade, o jeito levanta de manhã, muitas vezes de madrugada, sai para trabalhar, o mais simples ou mais rico, o mais milionário, o mais pobre. Todo mundo contribui um pouquinho para a caixa do imposto. Todo mundo dá o suor, o seu braço, a sua mão, para colocar dinheiro no cofre do Estado, para que essas coisas aconteçam, para colocar dinheiro no cofre do Estado para que os contaminados do Covid recebam um tratamento digno, para que a gente tenha escolas dignas, tudo isso que a gente conhece muito bem. Todo mundo contribui um pouquinho. Eu estou falando com você agora pelo telefone, estou pagando ICMS. Vocês aí da rádio estão ouvindo, estão reproduzindo, estão pagando ICMS da energia. Que está usando. Trabalhadores da empresa estão recolhendo os impostos para poder sustentar o sistema. Todo mundo contribui um pouquinho para o caixa. Esses 33 milhões são de caixa, são do caixa. Essas pessoas são mãos para a conta. E essas pessoas, elas merecem uma investigação profunda, uma investigação que identifique os culpados. Nós não vamos conseguir mais recuperar o dinheiro já foi, né? O dinheiro foi furtado, foi roubado, é um direito premiado. Mas nós temos obrigação de identificar o responsável e punir severamente. E isso aqui na Assembleia Legislativa vamos fazer, pode acreditar. O deputado Ivanacci tem um histórico desse tipo de trabalho, quando fui vereador em Blumenau, quando ocupei outros cargos, a gente fez muitas investigações. E nós vamos responder. A Assembleia Legislativa também está afim de responder, está afim de fazer. Hoje à tarde nós vamos protocolar a CPI. E vamos trabalhar mais rápido para fazer as identificações. Pois, o que vai acontecer daí para frente vai depender um pouquinho do que querem os catarinenses. Mas eu não descarto que seja a possibilidade do afastamento do governador, porque é reincidente, não conversa politicamente, não dialoga, não fala com os prefeitos, não fala com os deputados, não tem base na Câmara Legislativa, não tem liderança, não ouve, não frequentou nenhuma hora sequer a universidade, esses políticos, porque a política exige conversa, a política exige diálogo, exige convencer, a política é uma ciência que existe. A conversa como fator principal para poder afastar a diferença, a política exige muita coisa. Diz que o governo que parece que não frequentou, não, de verdade não frequentou nenhuma hora sequer nas aulas de ciência política. Então, o resultado é um desastre para a Secretaria.